DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW. Eu sou Tainá Mansani. Vamos aos destaques. Guerra na Ucrânia. Presidente chinês pede ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que trabalhem em conjunto pela paz mundial. ONG Friends of Angola afirma que o Código Penal angolano está a produzir vítimas. Ainda em Angola, continuam detidos desde o ano passado dois ativistas do movimento independente de Cabinda. O movimento critica abuso de poder das autoridades.
As suas detenções foram feitas em circunstâncias ilegais, muito por causa da campanha que o MIEC tem vindo a levar a cabo, né, que é a campanha de dissuasão do povo cabindejo a não participar das eleições angolanas.
Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe querem impulsionar o turismo após a paralisia causada pela pandemia de Covid-19. Fique conosco. O presidente da China pediu hoje ao presidente dos Estados Unidos para que trabalhem em conjunto pela paz mundial. Xi Jinping e Joe Biden falaram por teleconferência. E um dos temas da conversa foi a invasão russa da Ucrânia. Uma invasão que começou há mais de 3 semanas e já fez milhares de mortos. Guilherme Correia da Silva.
Pelo menos 130 pessoas foram resgatadas com vida num teatro da cidade ucraniana de Mariupol, que estava a ser usado como abrigo e foi bombardeado. Mas muitas outras continuam por resgatar, segundo o presidente Volodymyr Zelensky. Centenas de residentes de Mariupol permanecem debaixo dos escombros. Apesar dos bombardeamentos, apesar de todas as dificuldades, continuamos os trabalhos de resgate. A guerra na Ucrânia dura há 23 dias. Milhares de civis e soldados dos dois lados foram mortos. Hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, defendeu a sua decisão de invadir a Ucrânia. Perante dezenas de milhares de pessoas num estádio de Moscovo, Putin disse que foi uma decisão acertada, tal como a anexação da península ucraniana da Crimeia faz hoje, precisamente, 8 anos. Acabar com o sofrimento das pessoas e com o genocídio é o motivo principal da operação militar que começámos no Donbass e na Ucrânia. No estádio viam-se bandeiras da Rússia e bandeiras com a letra Z, que se tornou o símbolo do apoio às tropas russas na Ucrânia. Nas redes sociais, críticos de Putin acusaram Moscovo de ter obrigado estudantes e funcionários públicos de várias regiões a participar nas cerimónias do aniversário da anexação da Crimeia. Na Rússia, milhares de cidadãos que protestaram contra a guerra na Ucrânia foram detidos, segundo organizações de defesa dos direitos humanos. Vladimir Putin e a Rússia estão a ser alvo de fortes sanções do Ocidente. Em muitas lojas de Moscovo, houve uma corrida ao açúcar. As prateleiras ficaram vazias. Sal tem sido outro dos produtos mais comprados, mas muitas pessoas dizem que, fora isso, não notam grandes diferenças. Não senti nada de especial. Acho que a Rússia acabará por encontrar substitutos para os bens importados. Não será mau. Mas hoje o FMI e o Banco Mundial foram duas organizações que alertaram para as consequências nefastas da guerra na Ucrânia na economia mundial, particularmente no que diz respeito à oferta de energia e de alimentos. Segundo estas organizações internacionais, os mais pobres e vulneráveis serão os mais afetados. Guilherme Correia da Silva, DW.
A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional afirmou nesta sexta-feira que a guerra na Ucrânia significa fome para a África, assim como menor crescimento e maior inflação para os demais países. Por sua vez, o ministro da Indústria e Comércio angolano disse hoje que o mundo não vai parar de produzir trigo em consequência da invasão militar da Rússia na Ucrânia, mas admitiu efeito cascata de aumento de preços, sobretudo do pão. Entretanto, a Rússia disse hoje ter avançado em negociação sobre o status neutro da Ucrânia. O assunto de um status neutro e da não adesão da Ucrânia à NATO é um dos pontos-chave das negociações da guerra. Em carta aberta enviada ontem ao presidente João Lourenço, a organização não governamental Friends of Angola referiu que alguns artigos do novo Código Penal angolano estão a produzir vítimas. No centro da polêmica está o artigo 333. Ativistas dos direitos humanos consideram que este artigo dá margem para criminalizar-se a opinião. Com isso, há cada vez mais detenções consideradas arbitrárias, principalmente de ativistas, como o recente caso do jovem Luther Campos, Luther King, preso por alegado incitamento ao vandalismo na greve dos taxistas em Luanda. Ele continua detido sem acusação formal. A DW África entrevistou o diretor executivo da Friends of Angola, Florindo Chivukuti. Começamos por perguntar-lhe: se as violações dos direitos humanos em Angola não são de hoje, por que motivo a organização decidiu agora enviar esta carta ao presidente João Lourenço?
É verdade que os abusos contra os direitos humanos e a violação básica da própria Constituição, do direito constitucional dos angolanos, tem sido violada de uma forma sistemática já há alguns anos, mas a verdade é que houve um declínio quando o presidente Lourenço entrou no poder.
Quais são estes pontos críticos do Código Penal angolano que levam a Friends of Angola a afirmar agora que o mesmo está a produzir vítimas?
Bom, nós tivemos acesso à acusação feita contra o senhor Luther, Luther Augusto da Silva Campos, mais conhecido por Luther King. Esta acusação, ela foi feita com base neste artigo 333, porque é esse artigo que dá permissão, se assim queremos, ao próprio executivo angolano, aos serviços de inteligência, de poder monitorar as redes sociais ou as contas das redes sociais de qualquer angolano, e não só qualquer indivíduo que esteja no território angolano.
E por que o caso do jovem Luther Campos particularmente chama a atenção?
Hoje é o Luther King, amanhã é o Florindo, não é? Quer dizer, eles estão a monitorar contas das redes sociais e não só, de todos no território angolano, angolanos e não só cá em Angola. Amanhã o governo angolano pode vir e dizer que não gostou um comentário, por exemplo, que eu estou a fazer neste preciso momento à DW, e eu ser preso.
E quais outros casos de violações dos direitos humanos foram evidenciados pela Friends of Angola?
5 dias atrás, me foi também informado que há mais jovens que foram detidos. Também tem um caso de jovens que foram detidos, estavam a protestar aqui em frente sobre a Cabinda, cá em Luanda, que continuam presos, pelo que eu saiba. Tivemos o caso recente do Cafunfo.
E as pessoas continuam presas, afinal elas têm acesso aos seus direitos, mesmo presas?
Para além de serem presos, e muitas das vezes em circunstâncias extremamente obscuras, sem um mandato de detenção, quer dizer, que violação da lei, essas pessoas são presas e às vezes, depois de um tempo, mandam à liberdade e sem um documento de soltura. É feito propositado para não documentar essas violações, esses abusos contra os direitos humanos, os direitos constitucionais.
A Friends of Angola afirma que jovens ativistas em Angola têm sido sistematicamente intimidados por agentes dos serviços secretos ligados supostamente ao presidente angolano. Quais evidências a organização tem para tal afirmação?
São várias. O mais recente é do jovem ativista Geraldo Dalla. Ele é ativista, ele decidiu organizar uma manifestação durante a visita do presidente Lourenço no Quanto Cubango. Mas, no entanto, este jovem viu-se praticamente a sua vida se tornar um inferno, com perseguições, estava a ser seguido, foi contactado por agentes do SINS, como se ele fosse uma pessoa altamente perigosa nas redes sociais, criado. E os serviços de segurança junto ao Presidente da República praticamente têm mais poder do que a maior parte das instituições que em Angola.
Ouviu uma entrevista com Florindo Chivukuti, diretor executivo da organização não-governamental Friends of Angola. E queremos saber também a sua opinião. Acha que o novo Código Penal em Angola está a ser usado para criminalizar pessoas arbitrariamente? Entre os comentários que nos chegaram esta noite, Amadu Buaro Gás escreveu: acho que este novo Código Penal em Angola não visa criminalizar as pessoas, mas o seu conteúdo centra-se no sentido de poder dar mais respeito a República de Angola. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Em Angola, continuam detidos desde o ano passado dois ativistas do movimento independente de Cabinda. Não se conhecem as acusações que pesam sobre eles e as autoridades permanecem em silêncio em relação às detenções. O movimento fala em abuso do poder das autoridades. Simão Lelo tem mais pormenores.
Trata-se de António Tuma, secretário adjunto para a informação do movimento independente de Cabinda, e Alexandre Dungé. Foram detidos nas suas residências em outubro de 2021, em circunstâncias lembradas por Carlos Vemba, presidente do movimento.
As suas detenções foram feitas em circunstâncias ilegais, muito por causa da campanha que o MIEC tem vindo a levar a cabo, né, que é a campanha de dissuasão do povo cabindejo a não participar das eleições angolanas. Porque nós não podemos ir numas eleições em que, na qual o povo de Cabinda não sabe com que estatuto vai participar delas.
O ativista entende que é insensibilidade humana do lado das autoridades, por isso o MIEC reivindica a libertação dos seus companheiros na cadeia civil de Cabinda. Carlos Vemba diz que a sua direção está pronta a reagir contra as detenções.
O MIEC só dá mais um mês. Eu antecipo já dizer que a resposta será muito contundente e que nós não poderemos nos responsabilizar dos futuros danos que virá de advir.
Segundo o jurista João Conde, é imperioso que se trate todo detido conforme reja a lei, considerando principalmente os prazos de prisão preventiva.
A prisão preventiva obedece a regras, porque a pessoa detida em prisão preventiva não pode ser tratada de qualquer forma. O tempo da prisão preventiva é até 4 meses numa primeira etapa e caso sejam crimes muito graves, pode levar-se até 6 meses.
A DW tentou contacto com autoridades judiciais, mas não obteve resposta. Porém, sabe-se que os ativistas estão indiciados dos crimes de associação criminosa, organização terrorista, rebelião e perturbação. Da província mais a norte de Angola, Cabinda, para DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, prepara a abertura do 10º Congresso neste sábado em Bissau, em meio a uma polêmica judicial com um militante, disse uma fonte da comissão preparatória da reunião magna. O militante Bolon Conté interpôs um recurso de agravo junto da vara civil do Tribunal Regional de Bissau a pedir que ordene a suspensão do processo que deve culminar com a realização do Congresso. Depois de aquela instância ter dado por fim da polêmica judicial, alegando que o partido cumpriu com as exigências do militante. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, afirmou hoje que o país está a trabalhar no sentido de nacionalizar a castanha do caju e o pescado para valorizar os dois setores e ainda aumentar o produto interno bruto. Moçambique e mais 4 países africanos vão receber 80 milhões de doses para combater a polio após a detecção de um surto no Malawi em 17 de fevereiro, anunciou hoje a Organização Mundial de Saúde. As doses, que visam vacinar 23 milhões de menores de 5 anos, servem para combater o poliovírus selvagem tipo 1, que, segundo a OMS, é o primeiro caso do gênero no Malawi em 30 anos. O presidente moçambicano Filipe Nyusi defendeu hoje uma aposta no turismo para combater a pobreza, apontando como exemplo o novo resort que inaugurou ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, chefe de Estado português.
DW Deutsche Welle.
Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe querem impulsionar a atividade turística, depois de cerca de 2 anos de paralisia que a pandemia de Covid-19 causou às respectivas economias. Entre os desafios, todos estes países ambicionam atrair mais turistas para fazer crescer o produto interno bruto. João Carlos.
O setor do turismo moçambicano, apesar dos prejuízos, tem resistido aos efeitos negativos provocados pela Covid-19 há cerca de 2 anos. Fredson Bacar, vice-ministro da Cultura e Turismo de Moçambique, dá conta disso em entrevista à DW.
Foi um grande desafio para todos. Temos plena consciência de que durante este período, aqueles que se mantiveram, não se mantiveram para fazer lucros.
Com a reabertura dos mercados e, sobretudo, das fronteiras, Moçambique voltou à Bolsa de Turismo de Lisboa, feira temática anual que tinha as portas encerradas por causa da crise sanitária mundial.
A nossa presença aqui na BTL é mesmo para reafirmarmos de que o turismo é uma das áreas prioritárias do governo de Moçambique. E precisamos de continuar a apostar na promoção
do nosso destino turístico.
Falando de segurança, o governante reconhece que o terrorismo é um facto em Moçambique, mas assegura que em Cabo Delgado ainda se faz turismo. Garante que nem todos os distritos da província sofrem de instabilidade e de insegurança devido aos ataques de grupos terroristas armados.
Na zona de Pemba, Mekufi, tem regiões que não estão afetadas pelo terrorismo. As estruturas governamentais, as empresas públicas e privadas estão a funcionar normalmente.
Para o ministro do Turismo, Artesanato e porta-voz do governo da Guiné-Bissau, a retoma no sector turístico irá acontecer com normalidade. Fernando Vaz acredita nisso pelo nível da procura.
Neste momento estamos a ter uma procura bastante grande, após uma quase que hecatombe total. Isso é animador para os nossos operadores e para os nossos hoteleiros. Penso que as coisas vão acontecer.
Fernando Vaz desvaloriza, por outro lado, a recente tentativa de golpe de Estado e afirma que a estabilidade é fundamental para o crescimento da economia guinense. No pós-Covid-19, São Tomé e Príncipe também assiste à retoma do turismo, depois de várias medidas que incluíram ações de formação e de prevenção sanitária, dá conta Xelita Viegas, diretora de promoção e atividades turísticas.
Para além dessas formações, também criamos algumas rotas para promover um turismo sustentável em São Tomé e Príncipe. E desta vez nós trazemos mais o tema de sustentabilidade. Tanto é que nós vamos fazer um workshop relacionado com a biodiversidade em São Tomé e Príncipe e também a valorização dos produtos locais.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, avançou hoje que precisa de cerca de US$ 1 milhão para assistir a mais de 2 milhões de refugiados do Sudão do Sul. Na maior crise desta natureza em África, noticiou a agência da ONU. A crise dos refugiados do Sudão do Sul continua a ser a maior no continente africano. Foi também uma das menos financiadas em 2021, com apenas 21% das necessidades cobertas. O Programa das Nações Unidas para HIV-Sida aplaudiu hoje a decisão do Parlamento do Zimbábue de revogar a lei que criminaliza a transmissão do vírus, considerada ineficaz e discriminatória, além disso, contraproducente para reduzir as infecções. O Parlamento da Alemanha aprovou hoje o levantamento da maioria das restrições implementadas para mitigar a propagação da pandemia de Covid-19, apesar de o país estar a contabilizar máximos diários de infecções há vários dias. O ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, defendeu o levantamento das restrições e disse que não se pode continuar a pôr o país inteiro dentro de um escudo para proteger um pequeno grupo de pessoas que recusam-se a vacinar-se. Dezenas de milhares de fiscais dos 16 candidatos às presidenciais deste sábado em Timor-Leste estão hoje a receber as últimas formações a serem distribuídos pelo país para acompanhar o que serão as maiores eleições de sempre no Timor-Leste.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal, em que perguntamos: acha que o novo Código Penal em Angola está a ser usado para criminalizar pessoas arbitrariamente? Comentários nos chegaram pela rede social Facebook. Lafo Baldé escreveu: quem vai ganhar com este Código Penal não são os cidadãos, mas os que estão no poder, os governantes. A Assembleia Nacional Angolana não pode aceitar isso pelo fato de trazer uma ditadura e impor a força contra cidadãos. Pedro Jonathan Jonas escreveu: o artigo não faz com que os órgãos de polícia ou da justiça detenham de forma ilegal os cidadãos. Temos que saber que ultraje é crime. Amadu Buaru Gás escreveu: ativista que é ativista para trabalhar não precisa ofender ou fazer promessas de morte a outrem. Nós, ativistas, não trabalhamos assim, disse Amadu Buaru Gás. E Vasco Carlos disse que isso servirá para que as pessoas tenham medo de expor as suas opiniões acerca do presidente, pelo medo de serem mal interpretadas e presos como uma medida extra, além disso, também maltratados. Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta noite. Agradecemos aos nossos ouvintes e internautas pela participação. Desejamos a todos um excelente final de semana e voltamos logo mais na segunda-feira de manhã com a nossa emissão. Até lá, tenha um bom fim de semana.